de todo o comércio no Rio Grande do Sul. Caiu tudo por terra. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa, prefeito.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que a cada vez mais que nós avançamos dentro desta crise, fica perceptível que haverão danos, que infelizmente ocorrerão sim óbitos e que infelizmente ocorrerá sim falências, né? Ou agravamento de uma crise econômica. Eu acho que nenhuma dos dois das medidas que aparentemente parecem antagônicas, elas têm capacidade de solucionar o outro problema. Ou seja, não necessariamente que se estivesse tudo funcionando dentro da normalidade, vamos imaginar assim, não teríamos problemas econômicos e nem também se fechássemos todos dentro de casa, não teríamos problemas relacionados ao vírus. O que, de certa forma, causa uma certa ansiedade, uma angústia, que nos leva a ter uma serenidade muito grande neste momento. Nós temos um momento inicial que é aquele do desespero, momento inicial que é do não saber o que fazer, que é quando a gente se revolta para com a informação e tenta achar um viés e muitas vezes, e com a grande diversidade de opiniões e posicionamentos que existem, muitas vezes a gente encontra um pensamento parecido conosco e passa a defendê-lo. Porém, é o momento de se ter bastante serenidade, de entender aquilo que realmente está em nossas mãos, que é possível de se fazer, e aquilo que não temos controle sobre isso. Então, antes de mais nada, eu ressalto que é um momento que, infelizmente, todo o mundo está passando, que é justamente a certeza inabalável e de que nenhum isolamento total, por exemplo, nos livraria da pandemia e nem a liberação total nos livraria do problema econômico. Assim sendo, é o momento de nós podermos encontrar um equilíbrio, uma linha que nos permita minimamente sobreviver com os menores danos possíveis. E aí eu digo que não há uma dissociação entre as áreas da saúde e da economia, não é uma briga polarizada. Faço uso das palavras do ministro da Saúde, do Mandetta, que é impossível nós dissociarmos qualquer área hoje de nossas vidas, tendo em vista que tudo tem consequências em ambos os lados. Assim sendo, acredito que este movimento inicial foi extremamente válido, porque ele nos deu o tempo necessário para frear inicialmente, por exemplo, que nós tivéssemos um alastramento por completo em todas as nossas cidades. Lagoa Vermelha não está imune. Eu vejo muitas vezes as pessoas imaginando que isso vai ficar centralizado em grandes centros, em grandes cidades. Lá o problema é demasiadamente maior pelo número de pessoas, mas no entanto nós temos que lembrar que Lagoa Vermelha não é tão pequena assim e que existe sim uma grande probabilidade de que isso ocorra e as dificuldades serão as mesmas enfrentadas por todo o mundo, né? Então é algo que nós precisamos desenvolver uma empatia. Em que sentido, Ademar? Ninguém pode calçar o sapato do outro. Eu não tenho como dizer que a minha dor e que o meu sofrimento neste momento é maior do que a de qualquer cidadão. Todos nós estamos envoltos pelas mesmas dificuldades e é preciso sim desenvolver muita empatia para entender a todos os posicionamentos que são calcados numa experiência de vida, que são calcados numa expectativa de vida. Vamos ser francos, Ademar, nós vimos trabalhando nesses dois meses bons, digamos assim, de janeiro e fevereiro, com expectativas de realizações, com planos e projetos a serem executados, e de uma hora para outra isso nos é tirado e não é nos dado uma perspectiva de futuro. Isso em todos os cenários e em todos os setores. Então é uma situação que é demasiadamente complexa e que não permite nesse momento que a gente simplifique a solução. Dentro desse contexto, eu quero valorizar as coisas boas que têm acontecido. Então, no nosso município, por exemplo, a não ocorrência de casos graves ainda, Demar, é impossível você afirmar que não existam casos. Mas até o momento não existiram casos graves que necessitaram, por exemplo, de um atendimento hospitalar mais complexo ou algo nesse sentido. Isso é um ponto positivo.
Nós não tivemos a confirmação de nenhum caso em Lagoa Vermelha, até porque também não temos a testagem, não é Demar, mesmo, prefeito?
Hoje a postura do Ministério da Saúde, ela é fazer a testagem de pacientes internados de forma grave. Para
sim,
todos os outros, sendo uma gripe comum, sendo uma gripe por coronavírus, a recomendação é que a pessoa se isole dentro da sua casa e que faça uso das medicações que o médico orientar, mas na sua casa. Tendo em vista, Demar, que a reação do nosso organismo ela é muito diferencial. Existe sim uma concentração maior de agravantes para os grupos de risco, mas também para pessoas sem distinção de idade, né? Sempre existe quando a gente generaliza ou quando a gente concentra em determinado grupo, vamos estar iminentemente incorrendo em erros. A partir daí, esse eu destaco como um ponto positivo. Vejo como muito...
E uma situação assim, altamente preocupante, confesso que fiquei até de certa forma angustiado. São com relação a alguns áudios que estão circulando nas redes sociais, através de umas jovens, de umas meninas. Em dado momento, comentado que aconteceu uma reunião em Caseiros, envolvendo executivo, comércio, participação de médicos, cerca de 50 pessoas presentes. E em dado momento... um dos médicos ou os dois médicos teriam comentado que já existiriam casos em Lagoa Vermelha.
É muito improvável, Ademar, que nós... tomara que estivéssemos, né? Mas não tem como afirmar.
Exato. Então,
ao mesmo tempo que eu lhe dizer sim, nós temos com certeza um caso confirmado. E sem com certeza nós não temos nenhum caso. Então, não existe quem tenha esse poder neste momento.
O senhor dizer. Tomou conhecimento desses áudios?
Tomei, Ademar, postura...
Assustadores.
E até muitas pessoas me questionaram se isso era verdadeiro, se isso... São partes, né, Ademar? A questão da gravidade da doença, ela é verdade.
Sim.
Né? Não precisa... Como é que eu posso lhe dizer? Há quem desconfie muitas vezes da informação da grande mídia e existe uma cautela na absorção das informações, mas...
Até porque tem muito fake news.
Bastante, Ademar, mas as informações oficiais que elas têm, elas já nos preocupam, elas já
exato,
nos, de certa forma, acende esse sinal de alerta e todo mundo tem alguma pessoa que convive ou mora em algum lugar em que essa situação está num cenário mais avançado do que o nosso. Então, se a pessoa não quiser, de certa forma, absorver só essa informação, pode buscá-la com pessoas que têm sua confiança e que não teriam motivos para enganá-la. Então, a situação é grave, sim, mas não é, de certa forma, motivo para que a gente entre em pânico e deixe de viver. É uma dificuldade bastante grande, as proporções do que vai acontecer dependem muito da nossa postura, e aqui eu quero chamar a atenção, Ademar, que todas essas restrições que vêm sendo impostas, elas, de certa forma, perdem a sua eficácia se nós não tivermos a conscientização. Por exemplo, a restrição do acesso a agências bancárias, aos serviços essenciais. O distanciamento de 2 metros entre as pessoas, quando precisar formar filas, e filas precisarão ser formadas, Ademar, ela é de cada um.
É
uma consciência individual, né, de que a gente tem que tomar em si e lógico que nós também temos o dever de fiscalizar e o estamos fazendo. O comércio ou o estabelecimento também deve primar pela segurança dos seus clientes e dos seus funcionários, mas nem o estabelecimento nem os poderes de fiscalização, por assim dizer, vão ser eficazes se não houver a conscientização.
Verdade.
Eu acredito que neste primeiro momento talvez nós tenhamos estamos nos acostumando a mudar hábitos, Ademar. É extremamente difícil você mudar um comportamento de uma vida e de uma sociedade. Então, a não deixar de se cumprimentar, não se aproximar de outras pessoas é algo extremamente complexo, porém deve ser feito. Também em relação aos áudios, Ademar, eu acho que a única coisa que precisa também ser mencionada é quanto daquela questão do suporte, né,
Ademar? Isso.
Todo esse...
É salientado nesses áudios que cada município vai ter que se virar com seus problemas no que concerne ao coronavírus. Isso aí também assustou, porque não temos uma boa estrutura em Lagoa Vermelha.
Na verdade, Ademar, e aí nós podemos nos fazer uso dos dados oficiais, né? Está ocorrendo um grande esforço para o incremento daquela capacidade do sistema de saúde responder a casos graves de doenças respiratórias. O que pode ocorrer, Ademar, e daí não é Lagoa Vermelha, não é nenhum município do Brasil, é uma situação complexa e, de novo, eu uso as palavras do ministro Mandetta. Não podemos pensar isoladamente. Estamos todos dentro do mesmo barco. Ocorre que houve sim uma alteração dentro do sistema de regulação, mas para a ampliação do suporte. Ou seja, no sistema de saúde ele funciona conforme a gravidade, né, da enfermidade. Existem hospitais de referência. O nosso hospital aqui é um hospital de média e baixa complexidade. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando junto com os demais municípios e com o hospital para que a gente tenha um mínimo de capacidade de suporte para, na ocorrência de casos graves, a gente tenha condições de aguardar essas transferências. A grande pergunta, Ademar, é a magnitude do que ocorrerá. Então, não pode se isolar nenhuma possibilidade nesse momento. Não podemos, de certa forma, adotar o melhor dos cenários, que não vai ocorrer nada, mas também acho prematuro adotar o cenário em que tudo vai dar errado e nós vamos ter uma digamos assim, uma sobrecarga demasiadamente grande, que pode sim vir a ocorrer. Exato. Mas, de novo, para cada um dos extremos que nós formos, principalmente enquanto ainda não estamos nessa situação, ela só nos causa ansiedade e pânico, que em qualquer dos cenários ele nos é prejudicial.
Exatamente. Não, o senhor, de certa forma, até tranquiliza aí, porque eu confesso, fiquei enormemente preocupado com o teor daqueles áudios. Porque a gente vê que eles têm uma certa consistência no seu conteúdo.
Mário, os nossos profissionais de saúde têm uma postura bastante semelhante, né?
E são dois profissionais médicos que atendem em Caseiros, que estariam participando desta reunião, e atendem em Lagoa Vermelha.
Eu desconheço o teor da reunião, não quero dizer aqui que são verdadeiros ou que são falsos os áudios. Desconheço o teor, mas baseado em informações. Existem sim cenários extremamente ruins e existem cenários que a gente poderia imaginar que estaríamos imunes a isso. Eu refuto os dois. Acredito que tudo depende do nosso comportamento até o momento e daqui para frente. E aí, de novo, Ademar, eu preciso ressaltar dessa necessidade do redobrar os cuidados, que é justamente...
E aí o senhor entra numa questão, de certa forma, parte da nossa população não está levando a sério. Até foi o termo usado pelo secretário municipal da Saúde, Eluir Morona. Ele participou do nosso programa e salientou que muita gente não está levando a sério esse problema do coronavírus. Ele informou, comentou aqui no programa que sábado, domingo, passados, percebeu pessoas passeando, pessoas sentadas nos bancos da praça, mães passeando com carrinhos, né, com os filhos, pessoas jogando bola nas quadras que temos aqui em Lagoa Vermelha, crianças nos parquinhos. É algo perigoso.
Isso é uma exposição ao risco. Vamos lá, Ademar. Nosso objetivo, ele já foi o objetivo de reduzir a circulação, ele está sendo atendido. Nós reduzimos bastante a circulação e a exposição de pessoas. Então, por exemplo, você não ter mais aquelas festas de 800 pessoas no mesmo local, ou de você ter uma festa com 300 pessoas no mesmo local, isso já, de certa forma, auxilia bastante. Porque da onde que vem essa necessidade de redução de aglomeração, Ademar? Vamos imaginar que cada pessoa tem um contato com um determinado número de pessoas. Algumas se expõem mais, algumas se expõem menos. No geral, o objetivo é reduzir o número de exposição de todos os cidadãos. Que vamos imaginar que, por exemplo, na iminência de você estar contaminado e você ir a um determinado local, você vai ter um contato com uma dezena de pessoas. Agora, se você for a uma festa com 300 pessoas, todas as pessoas estarão expostas. Então, neste sentido, quando a gente fala em quarentena, é importante mencionar que não é somente a medida mais restritiva que é quarentena. e deve-se lhe reforçar que isso não é uma opção, digamos, que é em detrimento de uma das vertentes de pensamento ou a favor de outra. Pelo contrário, é uma busca para que nós possamos sair. As pessoas que normalmente não acreditam, não levam a sério, elas se baseiam, por exemplo, numa imaginação hipotética de que nós estamos imunes e blindados, e aí eu lembro que Lagoa Vermelha é uma cidade polo. Então, por exemplo, a nossa postura, se você reparar, Demar, em relação às restrições, em relação às medidas adotadas, ela é muito semelhante a Passo Fundo. Porque no quesito movimentação de pessoas, é algo que é mais semelhante ao nosso cotidiano do que de um pequeno município que está perto de nós. Então, Lagoa Vermelha está, sim, digamos assim, exposta a uma possibilidade de contaminação, até mesmo em maior severidade do que alguns outros municípios. Ao mesmo tempo, algumas pessoas utilizam o número de mortes até o momento para dizer que não é algo tão significativo assim. Porém, eu digo que isso não acabou em lugar nenhum. Então, nós não temos noção do quão é a letalidade se não houvessem medidas de restrição. Até o momento são quase 40 mil mortes no mundo, vamos chamar assim, imaginando que esses dados estejam corretos, mas é porque medidas foram tomadas. Então, se isso não ocorrer, não significa que é uma baixa percentagem de pessoas que virão a convalescer. Nós, na realidade, não sabemos aonde isso pode parar. Aí, ao mesmo tempo, fazendo o contraponto, existem projeções que são extremamente alarmistas, que falam de milhões de pessoas. Eu acredito que se nada fosse feito, isso poderia ser possível. Mas, então, de novo, não podemos entrar em pânico, mas também não desligar o sinal de alerta.
Verdade.
É uma linha tênue que nós temos que seguir para o bem de todos. Afinal, ela não tem distinção, Ademar, em idade ou em classe social. Pelo contrário, ela é uniforme. Acontece que cada organismo responde de um jeito como qualquer outra enfermidade.
Uma curiosidade, prefeito. A Brigada Militar pode agir com relação às pessoas circulando pelas ruas? Claro, tem aquelas que necessitam, precisam, farmácia, mercado, alguma outra necessidade. Mas aquilo que eu salientei ali, o quadro que foi descrito aí pelo secretário Municipal de Saúde, aliás, eu acrescentaria mais, me foram exibidas fotos de grupos bebendo na praça. Teve um grupo de motoqueiros, etc. A Brigada pode agir nesse sentido ou somente com relação aos estabelecimentos?
Até eu acredito que a partir de hoje a gente
porque a Brigada
muda,
impõe
uma das grandes valias de ter um decreto estadual, Ademar, é justamente a atuação desses outros órgãos com uma maior ênfase. Então, por exemplo, quando nós tínhamos medidas municipais, lógico que a gente sempre pôde contar com o apoio da Brigada, mas eles têm uma preocupação e têm uma determinação em si focada naquilo que determina principalmente o decreto do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o nosso grande desafio a partir de hoje é focar a fiscalização não só no estabelecimento, mas nas pessoas, que é justamente, por exemplo, quando a gente vê a formação de filas, Ademar, ela vai ocorrer, ela vai acontecer, mas é preciso que o cidadão em si tenha o bom senso de que se enxergar um local que esteja com um número de pessoas a mais do que eles podem, que não entre, que aguarde a uma distância de 2 metros. A gente tem recebido questionamentos, por exemplo, de alguns, por que que os bancos não colocam alguém dentro das salas de autoatendimento para poder auxiliar? Eu vou te externar, e nós fizemos esse pedido, vou te externar uma resposta de uma das agências que a gente recebeu. Ele diz, olha, prefeito, eu tenho de 14 pessoas que trabalham na agência comigo, estamos em 4 contando comigo. Então, também é um número reduzido pelo afastamento dos servidores do grupo de risco e pelas mais diferentes características. Então, eu acho que é o momento de cada vez menos nós delegarmos responsabilidades e acreditar que é o estabelecimento, que é a agência que tem que tomar as medidas e que tem que fazer e que nós possamos fazer. E uma boa forma de fazer isso é educar pelo exemplo. Então, se eu estou na fila de um mercado que eu preciso fazer as minhas compras, que eu mantenha um afastamento de 2 metros e peça para que os demais, olhe, por gentileza, em vista do momento, o senhor tome alguns passos de distância para a nossa segurança. Não sei se eu estou sendo portador ou se você pode ser portador. Na dúvida, todos temos que adotar essa postura mais cautelosa neste momento.
É verdade. Prefeito, diante da pandemia do coronavírus, o STF permitiu que governadores, prefeitos e mesmo o governo federal extrapolem os limites da lei de diretrizes orçamentárias e a lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma boa notícia.
Muita cautela, né, Demar?
Claro.
Para nós, o cenário ele não muda muito.
Não, né? Muda muito.
Porque, por exemplo, principalmente a União, mais o Estado, eles têm condições de fazer uma captação de recursos em si para aumentar a sua disponibilidade de recursos. Nós, de certa forma, vamos ficar limitados às transferências dos outros entes. Haverá, sim, um forte impacto econômico na situação de todos os entes da federação. E a nossa precaução aqui em Lagoa Vermelha é que vamos fazer o nosso melhor para que se mantenha dentro de um equilíbrio fiscal, por assim dizer, não deixando faltar nada à população e que a gente possa passar este momento. O que ocorre agora, Demar? Ainda está muito impreciso o que vai ocorrer e o que será necessário, mas a nossa postura é justamente essa.
Isso. Prefeito, mudando um pouco de assunto, saem 3 secretários.
Exatamente, Ademar.
Já tem os substitutos.
Isso, é preciso mencionar aqui que essa é uma decisão tomada em colegiado pelo partido. Eu ouvi muito os demais entes e é uma combinação, tanto de certa forma, de uma necessidade de suprir as necessidades das secretarias, mas também de fazer economia. Então aqui nós estamos repondo 3 pessoas para ocupar 4 pastas, como havia o cenário do afastamento do secretário Éder Piardi, que ocupava obras e agricultura, da secretária Marina Bussolotto, que ocupava a pasta da ação social e habitação, e do secretário João Paulo, que ocupava a pasta do desenvolvimento econômico. A substituição ficará assim: Clóvis Neckel, nosso vice-prefeito, assume a Secretaria da Agricultura. O Enio Meribe, que já compõe a equipe da Secretaria de Obras, assume aquela secretaria. E o Lucas Mota, que era chefe de departamento de turismo e também responsável pela parte da gestão das parcerias do município, ocupa as pastas da Secretaria da Desenvolvimento Econômico e da Ação Social. Isso, acredito que nós conseguimos compor tecnicamente, uma forma bastante coerente, mas também visando uma economia aos cofres públicos, tendo em vista a necessidade que este momento nos exige, também seguindo orientações e sugestões da nossa equipe executiva, que permitiu que nós chegássemos neste conceito.
Isso. Uma outra questão, uma questão final, prefeito. Temos tantos assuntos para falar, mas infelizmente o tempo é limitado. Veio a chuva, só que eu estou achando um pouco tímida. Tomara que venha em abundância para que possamos recuperar aí nossas vertentes, nossos rios, etc. Estamos enfrentando essa estiagem aí que já tem sérias consequências. Aliás, eu tenho uma informação de bastidores. Está chegando, está vindo uma máquina aí para perfurar um poço artesiano que serviria como uma alternativa aí para nos suprir de uma eventual falta de água.
Demar, para relatar aos nossos ouvintes qual é a situação, né? O município de Lagoa Vermelha ele é abastecido pelo Rio Passinho Fundo, onde existe uma barragem de elevação de nível, não necessariamente um acúmulo de água para o fornecimento para a cidade. E acredito que essa estiagem, Ademar, ela de certa forma, ela foi mais grave do que foi percebível. Né? Nós tivemos uma situação por um longo período onde ocorreram, sim, precipitações, mas muitas vezes pontuais e dispersas dentro do território, e isso levou a uma situação bastante grave. A partir disso, na conversa com a interlocução local da Corsã, nós digo, gente, eu preciso que vocês tomem uma medida e que vocês façam. O Alduir nos orientou qual era a capacidade da Corsã de reagir, e aí nós pedimos socorro. pedi a intervenção da nossa ex-senadora, sempre senadora Ana Amélia Lemos, para que intercedesse junto à Secretaria de Infraestrutura, junto à diretoria da Corsã, e fomos prontamente atendidos. Então, neste momento, nós estamos enfáticos na necessidade de Lagoa Vermelha ter uma outra fonte de captação de água, onde nós imaginamos que o melhor era o poço que pudesse reduzir, por exemplo, a necessidade de uma tubulação de recalque, permitisse também que fosse uma fonte distinta, porque vamos ser sinceros, Anemar, a água superficial em sua totalidade foi afetada. Nós temos em todas as localidades do município de Lagoa Vermelha uma redução do fluxo de água. Então, seria uma alternativa bastante prudente, ao meu ver, de diferenciar o manancial que será captada essa água. Porém, também existe essa outra possibilidade de um plano de contingência já há bastante tempo firmado pela Corsã, que seria a captação do quebra-dente, que também é uma alternativa plausível para nós se você continuar com duas fontes de captação.
E seria através de tubulação.
Ela funciona desta forma, né, Martim?
Eu imaginei num primeiro momento, só para descontrair, prefeito, que seria através de caminhão-pipa.
Não, Ademar, não, o fluxo que é necessário, vamos trazer números aqui para a nossa população, né? O nosso consumo de água, Ademar, se nós fôssemos trazer de caminhão para a cidade, seriam 10 carretas por hora. Esse é o volume de água consumido por Lagoa Vermelha. Então, 10 carretas por hora para que nós pudéssemos manter o abastecimento de água. Então, é algo que é de fato complexo. Eu reforço o pedido à nossa comunidade para que a gente possa frear o uso de água, né, mantendo especificamente ao essencial, porque a situação é demasiadamente grave.
Verdade. E o investimento seria, de certa forma, elevado aí com relação a instalação de tubulação, a transposição de água ali do quebra-dente para a barragem do Passinho Fundo.
Com certeza.
Mas não se descarta isso aí para mais adiante.
É um investimento bastante significativo, mas eu não quero sair dessa crise sem essa solução. Então, a nossa cobrança junto à Corsã é que a medida seja não só de caráter emergencial, mas que ela já possa servir para uma segunda fonte de abastecimento contínua, quem sabe, da nossa cidade, diminuindo assim a necessidade de uma fonte exclusiva de abastecimento. Então, a nossa cobrança tem sido nesse sentido, a Corsã tem condições de executar, não é responsabilidade do nosso pessoal daqui de Lagoa Vermelha. É importante que se frise que o José Alduir e toda a sua equipe, eles têm uma postura de coletividade com Lagoa Vermelha, né? Não é e o que nós estamos fazendo é atingindo outras esferas da Corsã para aquilo que já era, de certa forma, uma possibilidade, se torne uma realidade.
Isso. Obrigado, prefeito. Hoje, às 16 horas, tem um pronunciamento?
Isso, Ademar. Nós vamos falar sobre a revogação do decreto do município, né? A promulgação de um novo decreto. Nós estamos indo para o status de calamidade pública, Ademar. Nós havíamos decretado situação de emergência, estamos indo para a calamidade pública e estamos promovendo o alinhamento do decreto municipal para com o decreto do Estado do Rio Grande do Sul. Existe sim essa preocupação em relação àquilo que pode ou não pode ser aberto e como deve funcionar. Eu digo à nossa comunidade que a nossa postura é de adoção integral das medidas do Estado, o que para a Lagoa Vermelha traz algumas diferenciações, né? Onde é permitido, por exemplo, para todo estabelecimento trabalhar na parte de televendas e que as pessoas propriamente o busquem, né? Então, neste sentido, é algo semelhante ao que nós queríamos ter feito segunda-feira e que daí, por um acordo construído junto ao Ministério Público, junto às demais entidades, acabou-se por entender o cumprimento da norma em vigor, que era o decreto promulgado no dia 20. Assim sendo, então, hoje, a partir de hoje, já estão valendo essas normas do Estado. Nós teremos, quero aqui, de certa forma, Ademar, em alguns momentos ocorreu um excesso de fiscalização. Eu peço, eu lamento por isso ter ocorrido, com esse ênfase, mas era necessário para que nós não perdêssemos o total controle. Peço desculpas se esses excessos foram cometidos. E agora a gente continua com essa fiscalização, com um apoio maior da Brigada. Por que a Brigada ocorre? Não é num sentido de está se entendendo o estabelecimento em si como errado, mas é até uma competência de quem dita a ordem e de quem fiscaliza. Então, hoje, isso está sendo feito de forma associada. Passaremos também a ter uma atenção maior ao comportamento das pessoas e não exclusivamente em relação aos estabelecimentos.